Boca de Cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à Boca de Cena, ouve.
Ainda não estamos no tempo do Natal, onde este conto tem entrada. Mas chegaram as névoas do Porto, a umidade nos vidros das janelas, as castanhas começaram a cair dos ouriços. Então ouçam. O Bodo. Se julgam que vou contar-lhes uma história de Natal, com pinheirinhos, presépios e neve fingida, estão muito enganados. Não é isso. Nada de episódios com o menino pobre, ou facínora que regressa ao bom caminho, ou o grande artista tocado pela inspiração dos simples. É outra coisa muito diferente e aconteceu no Porto. Onde mais podia suceder este caso, grosseiro e, apesar de tudo, límpido e cheio de uma coragem misturada com o mais delicado espírito, que não é o da moral pública, muitas vezes, mas o da verdade. Foi no Porto, e não são precisos aqui muitos personagens. Dois bastam, a não ser que alguém de vós queira também participar, porque o momento lhe pareça mais propício do que qualquer outro durante todo o ano. Podem hoje sentir mais amor os corações vazios? Podem hoje notar melhor a sua ausência nos lugares sombrios, aqueles que sempre deram uma larga volta para os evitar? É possível. E eu não o quero negar. Vou só contar uma pequena história e, apenas por hoje, em honra do Salvador do Mundo, eu prometo-vos que ela será breve, e que terá só dois personagens. A manhã era de sol e fria. Não sabem como é este sol da beira-rio pálido e que mergulha nas águas como alumínio, ficando elas iluminadas só na superfície, e parece que anda a luz na flor das águas, pálida e desligada. As árvores sacudiam a última folha que caía nos trilhos e que caía no rio. Uma mulher que trazia vestido um casacão amarelo, novo, com lapelas de alfaiate muito batidas, apanhou do chão dois papéis e ficou a decifrar o que eles diziam, com essa curiosidade mole que atenua um ato demasiado flagrante. Olhou para a esquerda, depois para a direita e, com um sorriso vexado, meteu no bolso os papéis. Eram senhas para a distribuição de géneros de um bodo de Natal. Esta mulher não era pobre. Vivia de uma reforma da Carris e fazia recados levando o correio de Matosinhos para a batalha, ofício que estava praticamente desaparecido. Essas estafetas que transportavam as cartas numa saquinha de pano, todas as manhãs, já se resumiam a emprego de tolerância e não seriam substituídas por outras. Entretanto, elas eram os correios de outro correio e viajavam de uma ponta à outra da cidade, palrando com os guarda-freios. Esta era ela própria viúva de um condutor, e trocando os melhores cumprimentos com funcionários e domésticas, essa população do ponto e agentes da economia privada que se deslocavam com as suas ceiras e as suas pastas nos elétricos que cheiravam a umidade. Esta mulher tinha um amigo a quem chamava ele. Enquanto, para se referir ao marido defunto, sempre dizia, o meu. Quem a ouvia não punha jamais em dúvida a espécie de sentimentos que se filtravam por aquelas duas palavras, e os olhos tomavam um discreto véu que não era benevolente, nem tão pouco acusador. Sabiam que a vida de cada um é regida por uma tríplice cadeia, a da consciência, a do público e a das relações humanas propriamente ditas. A esta ligavam muita importância e não havia briga, luto ou alegria em que não estivesse a olhar atento que reprimia tanto a piedade fácil como a injúria demasiado ativa. A recoveira de correio, criatura notável pelo seu caráter misto de sensibilidade e senso prático, desarmava muitas vezes os seus inimigos com a evocação daquele a quem chamava o meu, e comovia o espírito fatalista dos seus juízes quando se referia a ele. Vivia assim, criando dois filhos com probidade e reservando-se pequenos direitos que iam dar em cheio na tábua da lei, mas que no fundo eram recursos que não se destinavam à história. Porque, de resto, ninguém era mais prudente nem mais razoável. Ela estava sempre pronta a comentar com lógica impressionante os males do mundo e os seus autores. Era intrometida e belicosa, cheia de razões quase boas e que causavam no meio de um ajuntamento uma disposição pronta a manifestar-se a seu favor. Era, enfim, a mulher da rua por excelência. Na manhã em que vestira o seu belo casaco cor de pelo de boi, ela encontrara as senhas para uma consoada e decidiu aproveitar-se delas. Dirigiu-se para o posto onde se distribuíam os víveres e instalou-se na bicha com a sua disposição de princípio sempre austera, mas que não tardava a ser comunicativa e galhofeira. Havia entre gente remediada, alguns pobres, transidos, com a pele amolecida sob a barba e um ar de cobiça humilde. Empurravam-se e armavam pequenos escândalos, pedindo auxílio com os olhos em volta, aqueles olhos onde não havia senão uma aguda súplica egoísta, uma impotência que causava náusea ver. A recoveira aplacava-os. Mostrava-se um pouco ofendida com aquela bulha e achava mesmo imprópria de tal gente a esmola que iam recebendo, mas não o dizia. Coitados, hoje é o dia grande deles. Sorria com beatitude, tendo cuidado de mostrar que para ela havia com frequência dias de fartura e que não estava ali por necessidade, mas quase por cortesia para com os benfeitores. No fim de contas, quem gosta de dar precisa de estímulo de umas almas reconhecidas, mas não miseráveis a ponto de parecerem insensíveis. Receber uma esmola é uma arte que poucos aperfeiçoam com a delicadeza, a graça, a sublimidade, a confiança nobre e a languidez que é toda uma ética. A recoveira sorria. E para as outras mulheres que com capinhas de lã e saias espipadas estavam com ela à espera do bolo, tinha uma suficiência cúmplice a que não faltava dignidade. Era um dia de sol e frio. Havia um trânsito vivo e desordeiro e essa coletiva exuberância do pré-recebido e da festa que se aproxima. Uma peixeira que passava, grande e máscula, com esse rosto vermelho dos que nas madrugadas se agasalham com água ardente e essas mãos hábeis e duras que espostejam e que escorcham, parou de repente e bradou muito alto. De casaco comprido, olhem quem vem receber a ceia, olhem para esta de casaco comprido, ladrona, que a mim não me dava um bago de arroz se eu o pedisse. Vai para a tua casa comer com o fêmeo o que é dos pobres, ladrona. Abria as grandes mãos e apresentava-as nuas como prova da sua verdade. As sobrancelhas esbranquiçadas brilhavam como faíscas que dos olhos se soltassem. A recoveira ficou abalada, mas não por muito tempo. Quis primeiro desprezar aquele incidente, mas o sangue puxava-lhe para a batalha e a outra não o deixava de modo tão fácil ignorar a provocação. Pôs-se a gritar então com tal vontade que imediatamente arranjou quem entendesse e se colocasse do seu lado. Cristo, disse a peixeira, como elas defendem o osso. Aviai-vos, mulheres, vinde para cá. Arranque-vos das goelas a campainha. De casaco comprido, não viram? E que te importa? Que te importa? Que te importa? Não são os casacos que te dão o lucro? Ganho o meu pão com limpeza e mereço mais do que recebo. Apanho toda a chuva que o céu quer despejar e quando me queixo dizem-me: o teu lugar há muito que devia ter acabado. É um emprego que não se admite nos dias de hoje. mas nos dias de hoje come-se como nos outros. Ora, não me cegues a vista, não me faças falar. Aposto que tens mais aguardente no bucho do que rabanadas eu hei de ter esta noite. Ela que diz? Não teres uma cruz na porta quando a abrires ao meio-dia, de casaco comprido, não viram? Vinde para cá todos, que não valeis todos juntos um coelho rendido. Dava palmadas nas ancas e a sua voz rouca enchia a rua. Juntava-se povo. Um vendedor de castanhas, cujo fogão de lata espalhava no ar rolos de fumo perfumado, apregoava tranquilamente e contava na palma da mão os tostões recebidos. Ladrona, que o azeite e as batatas te deem no coração. Vamos, que isto cheira. Tão rapidamente como viera, ela desapareceu com a sua pequena canastra com peixe ensanguentado. Fez-se um certo frio. Agora que a luta se apagara, sem ficar decidida, e a recoveira, com as senhas do bodo na mão, ofegante e chorosa, dizia ainda: se eu não fosse pobre, não estava aqui. Pobres, pobres são os ratos. Eles roubam, porque não sabem pedir. Alguém proferiu palavras que a tranquilizaram. Estava agora mais humilde e enxugava gordas lágrimas, suspirando com estremeções patéticos. Aconselharam-na a beber água fria. Ela disse que a água de manhã lhe fazia mal e pôs-se a contar as suas doenças, ou as que conhecia nas suas vizinhas, com uma espécie de leite macabro e recusando-se a acreditar em remédios, em médicos e em curas. O meu, que sofreu muito, andou pelas mãos de todos os doutores e ainda hoje era vivo se os não ouvisse. A sua conversa era jactanciosa e mesquinha, mas o que era extraordinário era a mistificação que em toda ela se percebia, porque aqueles conceitos eram aparência e, no fundo, havia um sentido de indiferença por tudo quanto era dito. Por isso é que ela atraía tanto. Um homem que estava ao volante do seu automóvel e que presenciara toda a escaramuça, disse para ele próprio: talvez eu não tenha nada com isso, mas penso que... Ele não tinha nada com isto, de facto. Eram apenas dois os personagens que estavam previstos nesta história. A não ser que... Sim, a não ser... Mas não. O terceiro personagem pode estragar tudo, mesmo que apareça em honra do Salvador do Mundo.